Se a gente pegar a questão de discussão da comunicação, por que, que a discussão da comunicação ela é tão interessante? Porque ela lida com valores que nos são muito caros. Esses valores, eles estão colocados na Constituição. E muitas vezes nós falamos, muitos desses conceitos, é como se fossem a mesma coisa, que na verdade não são. Eles são conceitos que cada um carrega assim, um valor específico. Vou dar um exemplo. Direito à informação. Direito à informação é um valor que existe desde a Carta de 1948 dos Direitos Humanos, né, no famoso artigo 19. Liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. Ele é diferente do direito à informação, né? É um valor em si, extremamente relevante e que, sem dúvida alguma, também colocado de uma forma como cláusula pétrea dentro da Constituição. A gente fala cláusula pétrea, é aquilo que não pode ser modificado. Qualquer lei, qualquer marco legal que venha a surgir, se por alguma hipótese remota tivesse qualquer possibilidade de tentar cercear essa liberdade de expressão, seria de uma inconstitucionalidade já no seu nascedouro. E para isso existe controle. O primeiro controle é o Congresso Nacional, porque não existe marco legal sem passar pelo Congresso. E que a nossa democracia ela é representativa. Então, o Congresso Nacional é que vai ter a grande responsabilidade de defender a liberdade de imprensa. Né? Obviamente, o Supremo Tribunal Federal garantir, né, tendo em vista ser um valor constitucional. Direito à comunicação. Direito à comunicação é diferente de direito à informação e direito e da liberdade de imprensa. E, finalmente, a liberdade de expressão. Né? Que não é muitas vezes a gente confunde a liberdade de imprensa, né? ela parte, né, especialmente daqueles que desenvolvem atividade jornalística, atividade de imprensa. Mas a liberdade de expressão, ele é um valor dos cidadãos, né? Os cidadãos, eles têm isso não é para todos. Então esses valores fazem com que a discussão ela seja mais principiológica. Mas eu acho que uma discussão de um novo marco legal, ela tem que ser econômica também. Nós estamos falando de uma indústria. Uma indústria que já existe, seja na radiodifusão e, aliás, muito bem construída e que tem que ser preservada. Isso. Essa indústria tem que ser preservada. E temos uma indústria de telecomunicações que cresceu, né, de forma muito impressionante nos últimos anos, sobretudo durante o processo de privatização. Então, como que nós conseguimos aliar o desenvolvimento econômico, né, garantindo esses princípios constitucionais e trazendo outros debates que eu acho que ficam de fora, infelizmente, que são questões que são relativas à comunicação, pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica. Eu acho que nós temos a possibilidade, através de um novo marco legal, de criar um ambiente de desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido mais amplo, de trazer realmente oferimento de riquezas, né, e geração de empregos. Nós estamos falando, quando a gente pega, por exemplo, na questão da informação, outros valores que são muito misturados, informação e conteúdo, né, a questão famosa do conteúdo. O conteúdo nos Estados Unidos é uma indústria, que gera bilhões e bilhões de dólares por ano, né? Uma coisa que é muito pouco falada, que está na Constituição, é o direito ao lazer. Comunicação proporciona lazer, proporciona entretenimento. Entretenimento é mercado. Eu acho que esses valores de desenvolvimento econômico, eles vão ser muito claros. Um novo marco legal, ele seria, de uma certa forma, a volta ao CBT, porque ele traria de novo para o mesmo ambiente de convivência harmoniosa, que é o que eu estou colocando aqui, a radiodifusão, as telecomunicações e outros elementos, né, que são também inerentes. Para que dê certo, e eu espero que dê, ele tem que preservar o ambiente. Ou seja, nós não podemos simplesmente imaginar que alguém vai chegar com um trator, seja inclusive uma jamanta, por mais charmosa que ela seja, vai passar por cima de tudo, e que a gente tenha um legado, né, importante que foi construído que não seja preservado. Né? Tanto durante as telecomunicações como na radiodifusão. Eu acho que existem muitas coisas boas, inclusive que já são feitas pelos setores. Quer dizer, a radiodifusão, apesar do Código 62, ela já incorporou uma série de facilidades que têm que ser preservadas, modelos de negócio. E essa não é uma discussão nova. O governo passado, o ministro Sérgio Mota já havia colocado uma discussão interessante sobre a atualização desse marco legal, que foi aquela famosa minuta da Lei de Comunicação Social, que depois sofreu alterações do ministro Pimenta da Veiga e teve uma última versão, salvo engano, do ministro Juarez Quadros. Né? Quer dizer, é uma discussão que já começou, de uma certa forma, lá atrás. Então, para responder essa pergunta, e finalmente para concluir, eu acho que sim, o momento histórico é de renovação do marco. A legislação vigente, ela funciona até um certo limite, ela precisa ser colocada de uma forma mais estruturada, com as novas facilidades, digitalização, possibilidade de multiprogramação, interatividade, TV digital. Eu acho que o grande objetivo que nós temos é fortalecer o mercado, esse mercado, essa indústria, e dar aos cidadãos, usuários, esses direitos constitucionais garantidos. E eu acho que a gente precisa parar de ter medo da palavra regulação. A regulação, ela não pressupõe um controle. Regulação significa um mínimo, né, de atuação do papel do Estado. O Estado fomenta, o Estado incentiva, o Estado fiscaliza e o Estado regula. Essa regulação, ela não é só para a sociedade, ela é para preservar, inclusive, a isonomia, a competição e essa convivência harmoniosa entre os próprios agentes envolvidos na regulação. Então, eu acho que a gente esse fantasma da regulação, que é muito interessante, afinal de contas, nós já temos aí algumas experiências regulatórias em vários setores, precisam ser colocadas de lado. E, para terminar, regulação de conteúdo existe? Já existe. Se você pegar o contrato, né, de concessão que os radiodifusores têm, lá fala da obrigação de 5% de conteúdo noticioso dia e de 5% de conteúdo de educação por semana. Lá fala, entre outras coisas, a questão do limite da propaganda. A classificação indicativa, que também gerou um grande debate, não deixa de uma certa forma de ser uma regulação de conteúdo, porque estabelece ali uma proteção à criança e adolescente. Está aí funcionando, nós estamos vivendo bem com isso. E que bom que é o Congresso Nacional, né, que tem essa pluralidade, né, política, e que todos os estados representados nas duas casas, né, é que vai promover esse debate. Eu acho que esse debate, nós não estamos começando do zero. O PL 116, ele já foi um embrião, quase que já está com um embrião de 3 anos de idade, né? Então já na verdade é um infante que trouxe essa discussão de uma forma muito colocada. E eu acho que daqui para frente a partir do ano que vem, eu acho que nós vamos ter uma responsabilidade muito grande de colocar nesse marco legal o país, sim, na sociedade da informação e do conhecimento. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Marcelo Bichara. Vamos passar a palavra ao senhor Paulo Tonê Camargo, diretor do Comitê de Relações Governamentais da ANJ.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia aos caros companheiros de mesa, senhores senadores. Bem, em primeiro lugar, eu acho que foi muito feliz a colocação do doutor Marcelo de que nós temos que iniciar por uma pergunta. Nós precisamos ou não precisamos de um marco regulatório ou de um novo marco regulatório? Provavelmente, se nós perguntássemos a um inglês, né, com o seu sistema da Commonwealth, ele olharia para a Constituição brasileira e diria: não, não precisamos. Aliás, acharia até exagerado o que está escrito na Constituição brasileira, do ponto de vista do capítulo que rege a comunicação social. Todavia, se nós perguntássemos a alguém do sistema continental europeu, que é o sistema ao qual a legislação, o sistema brasileiro, né, se afeiçoou, nós diríamos: sim, nós precisamos, né, de um marco regulatório, nós precisamos de uma legislação infraconstitucional, né, porquanto há necessidade de uma norma infraconstitucional para dar execução às regras constitucionais ali colocadas. E nós tivemos muita clareza nesta necessidade ou não, recentemente, em um fato extremamente relevante para os jornais, e eu vou tentar me cingir à questão dos jornais no aspecto que nós estamos discutindo aqui, senhor presidente, que foi o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal quando sepultou definitivamente a lei de imprensa. e que o Supremo Tribunal Federal entendeu que, do ponto de vista das relações da imprensa com os eventuais ataques às regras constitucionais que garantem a liberdade de imprensa e que garantem os direitos do cidadão em face do abuso, dos eventuais abusos de imprensa, não haveria necessidade de regras infraconstitucionais para estabelecer a solução desses conflitos. E o ministro Aires Brito chegou, diante da perplexidade de nós, operadores até dos jornais, de dizer a ele: olha, ministro, nós achamos que ficamos aí num limbo, por exemplo, quanto ao direito de resposta. E o ministro nos dizia: os senhores me lembram a célebre obra do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Os senhores não estão acostumados a conviver com a liberdade. Por quê? Porque tudo que os senhores precisam está na Constituição. E todas as regras necessárias para o exercício dos direitos que estão garantidos na Constituição estão lá no Código Civil e no Código de Processo Civil. Os senhores não precisam de nenhuma norma a mais. No mais, a jurisprudência haverá de se encarregar de preencher. Bem, é uma novidade para nós. Nós não estamos acostumados com isso. É bem verdade. Nós, do sistema continental, do sistema romano-germânico do direito, não estamos acostumados com isso. Eu acho que o nosso Código de 1962, no que diz respeito às comunicações e às telecomunicações, claro que precisa de alguns ajustes. E do nosso ponto de vista dos jornais, ministro, meu caro amigo ministro Franklin, nós temos um fantasma nesta história. Nós temos um fantasminha. Não? E vou dizer qual é o fantasma. Nós não estamos vendo... O nosso fantasma, sabe qual é? É o debate sobre internet. Nós achamos que tem que aprofundar o debate sobre internet. Por quê? Porque tudo que nós ouvimos, inclusive no extraordinário seminário que a SECOM promoveu, inclusive as experiências internacionais no campo da internet, são tímidas. Eles também estão perplexos quanto à internet. Não sabem como lidar com isso. E me parece que nós trabalharmos, pelo menos do ponto de vista dos jornais, que têm conteúdos jornalísticos cada vez mais migrando para a web, se nós não olharmos a perspectiva de um novo marco regulatório, de um novo mundo, sob a ótica da internet, nos parece que o debate fica parcial. Eu não tenho uma fórmula. Nós não temos uma fórmula, até porque é difícil. Ninguém tem. Mas nós achamos que o debate tem que também avançar por aí. Nós entendemos que alguns pontos no que diz respeito aos jornais são fantásticos, e o ministro Franklin Martins foi perfeito ao colocar um tema. Foi-se o tempo, e há muito, que os editores tinham o poder de decisão quanto à liberação da informação, senador Marco Maciel, quanto ao poder de liberar ou não, de quanto as pessoas iam ou não iam saber. Informação virou commodity. Ninguém mais segura a informação. A rede é tão grande, os meios de comunicação são tantos e tão variados, que o editor que segurar a informação hoje, ele é furado na hora. Então hoje o poder da informação... O poder da informação hoje é do consumidor da informação. Dá até para se afirmar isso. Não existe mais. Antigamente o editor tinha informação e ele segurava. Ele soltava como queria. Não existe mais isso. O ministro Frank foi muito feliz. Fura à vontade, ministro. Fura à vontade. Quem segurar... Não existe mais segurar a informação. Não existe mais isso. Hoje, com a pluralidade de meios, não existe mais isso. E a internet está aí para isso. Bem... Nós temos hoje, com essa commodity da informação, o valor do jornalismo está exatamente na credibilidade. E essa credibilidade é cada vez mais na migração para este novo mundo na internet, é que vai agregar valor e que no negócio de empresa jornalística nesse novo mundo vai significar alguma coisa. Essa é a ressignificação das empresas, das velhas empresas jornalísticas nesse novo mundo. Agora, nós temos que discutir a internet como meio. Que tem duas coisas: a internet como meio, como estrada, e aquilo que circula dentro dessa estrada, que é uma coisa completamente diferente. Quando eu faço uma operação de compra na internet, a internet é o meio pela qual eu faço a operação de compra. Agora, a relação que eu tenho com a loja da qual eu comprei está sujeita às regras do Código do Consumidor. E lá o Código Civil quanto às regras de compra e venda. Agora, o meio internet é apenas um veículo. Isto é outra coisa. Isto é um meio. E tem que ser tratado como meio com regras de meio. Agora, o que está circulando por dentro do meio tem outro tipo de regra. Se eu faço uma operação bancária pela internet, o banco que está lá fazendo operação bancária comigo tem regras do Banco Central. E assim por diante. Assim me parece que tem que funcionar os meios de comunicação que estão dentro da internet. E talvez isso dê uma facilidade para nós tratarmos de como nos comportarmos dentro deste novo mundo. Agora, nós não podemos tangenciar o debate da internet. E para nós, dos jornais, para nós, empresas jornalísticas, tem este ponto fundamental e o outro que nós não podemos esquecer é a questão dos direitos autorais. Os direitos autorais, inclusive da criação, inclusive da massa crítica do jornalismo, do que a produção das redações tem hoje em dia, é a garantia que as empresas jornalísticas têm da empregabilidade dos jornalistas. E hoje há um debate em curso, inclusive no Ministério da Cultura, quanto à questão do direito autoral. Jornalismo, atividade jornalística, criação de texto jornalístico, se não significar direito autoral, na web, nós vamos estar desagregando o valor desta atividade. E aí, se nós desagregarmos o valor dessa atividade, ela se tornará inviável. E, portanto, inviável, inclusive, para quem atua neste setor. E quem atua nesse setor do ponto de vista de empregabilidade. Bem, esses temas é que nós gostaríamos de, do ponto de vista dos jornais, que nós entendemos que no debate quanto ao novo marco regulatório, e nós notamos aqui que há um grande debate do ponto de vista da radiodifusão e das telecomunicações, e é natural que assim seja, e é natural porque esse é o fundo da questão, mas nós gostaríamos, do ponto de vista das empresas jornalísticas, principalmente de mídia impressa, que fosse tratado o tema também do ponto de vista da internet, né? Que não fosse tangenciada a questão da internet e também que não fosse esquecida a questão do direito autoral. Porque isto é um tema fundamental para a sustentabilidade desta indústria que pouco a pouco migra. E é significativa essa migração para a web. E que precisa se ressignificar nesta nova plataforma, que é apenas uma nova plataforma, mas não descaracteriza as empresas jornalísticas da maneira com que elas são encaradas hoje, inclusive do ponto de vista da Constituição Federal. Porque as empresas jornalísticas, inclusive dos jornais, também estão colocadas na Constituição Federal da maneira com que estão as empresas de radiodifusão. Porque o Constituinte quis dar às empresas jornalísticas, aos jornais, um tratamento diferenciado para a preservação também da cultura nacional. Então, são estas as considerações que nós gostaríamos de fazer do ponto de vista dos jornais brasileiros. Uma última, que eu acho fundamental, já que o debate, eminente presidente Flecha Ribeiro, virá para esta casa. Nós gostaríamos de deixar aqui uma reivindicação a um órgão constitucional que deve funcionar nesta casa, aonde o debate deve existir, com representação ampla da sociedade, e este órgão deve auxiliar o Congresso Nacional no debate, que é o Conselho de Comunicação Social. Então, nós achamos que é importantíssimo que o Congresso Nacional, agora, iniciando a próxima legislatura, e o senhor aí estará, né, que o Conselho de Comunicação Social, escolhido por Vossas Excelências e eleito por esse Congresso Nacional, possa estar funcionando e auxiliando o Congresso Nacional neste debate que vai acontecer, efetivamente, né, quando o Poder Executivo, eventualmente, remeta ao Congresso Nacional esta discussão e este debate. Muito obrigado.